Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje está connosco Anísio Franco, conservador e vice-diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, que nos vai falar de como preservar o passado. Venha daí connosco, siga-nos.
Eu queria ao Sr. Doutor fazer a seguinte pergunta. Eu também sou licenciado em História, licenciei-me em 83. Ora bem, vamos então à primeira pergunta. Doutor Anísio, o que acha das suas atividades? O que gosta mais? Se não fosse historiador, o que seria? E eu queria acrescentar o seguinte, como historiador. Qual é a sua época preferida da história de Portugal e universal?
Muito obrigado pela pergunta, muito obrigado, colega. Também eu me formei em História da Arte, mas uns anos depois. Formei-me em História e depois com a variante de História da Arte. Eu entrei exatamente no ano em que saiu da faculdade, portanto não nos cruzámos na faculdade. E porque é que eu gosto disto? Olha, isso é quase impossível responder, porque eu tenho a ideia que comecei a gostar de História para aí na quarta classe, tinha a certeza que ia para História, e depois decidi que ia para História da Arte especificamente aos 14 anos. Assisti a uns cursos no Museu Carlos Gulbenkian, dados pelo professor Manuel Rio Carvalho, e ele entusiasmou-me de tal maneira com o discurso dele que aderi imediatamente e decidi que ia não para a História, mas especificamente para a História da Arte. Logo toda a minha carreira foi feita a partir desse pressuposto, pensando que ia trabalhar na História da Arte, e a certa altura comecei a concentrar-me mais na área que gostava da História da Arte, o período do moderno. Moderno não quer dizer contemporâneo. Nas designações históricas, moderno quer dizer do período do...
Antes da Idade Contemporânea.
Antes da Idade Contemporânea, portanto, do final da Idade Média até à Idade Contemporânea.
Entre a Idade Média, o fim da Idade Média e o princípio da Idade Contemporânea.
Exatamente, e é exatamente nessa área que me fui especializando, se é que se pode dizer que me especializei em alguma coisa, porque nós nunca somos especialistas em nada. Eu talvez seja um especialista de uma área muito específica e de um edifício em particular que gosto muito, que é a Quinta da Bacalhoa. De resto, trabalho um bocado em tudo. E depois, toda a minha carreira foi feita dentro da História da Arte, e rapidamente comecei a trabalhar ligado a museus. Trabalhei primeiro no Castelo de Palmela, depois no Museu de Setúbal, depois no Mosteiro dos Jerónimos, e finalmente entrei para o Museu Nacional de Arte Antiga, onde trabalhei em várias áreas. Depois, dentro dos objetos já do património, da proteção do património, trabalhei em vários sectores do museu. Trabalhei primeiro na orivesaria, depois trabalhei com o mobiliário, trabalhei acho que em todas as áreas, com a pintura, as miniaturas, o vidro, os metais, enfim, alarguei o meu leque de conhecimento, e neste momento estou no museu já há 32 anos, portanto conheço mais ou menos aquele património que está à nossa guarda.
Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, num fundo de armário, na posta restante, milênios, milênios no ar. E quem sabe então o rio será alguma cidade submersa, os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma, desvãos. Sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização não se afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes quiçá se amarão sem saber. Um amor que um dia deixei pra você. Não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes quiçá se amarão sem saber. Um amor que um dia deixei pra você.
Quando subdiretor do Museu Nacional da Arte Antiga, o que acha do restauro dos quadros e das obras de arte e como são feitas?
No nosso trabalho no museu assenta em três pilares muito, muito importantes. A saber, o primeiro, a conservação, o segundo, o estudo das obras e o terceiro, a divulgação. São esses três grandes pilares que nós trabalhamos. Claro que o primeiro é conservar, porque é exatamente esse o nosso trabalho, é fazer com que as gerações futuras recebam as obras de arte que nos foram postas à nossa guarda no melhor estado possível e até se calhar melhor do que recebemos. Portanto, trabalhando no sentido de até melhorar, tornar as coisas melhores. Neste momento, por exemplo, estão a decorrer o restauro dos painéis de São Vicente, toda a gente sabe. Sim. Estão a decorrer um longo processo, longo, muito longo processo de restauro, que meteu a pandemia no meio. Portanto, aquilo começou em 2019, veio a pandemia, parou, voltou a recomeçar. É de tal forma importante que é um trabalho de interesse internacional, não é? Porque os painéis de São Vicente têm importância internacional. Então há especialistas mundiais que vêm ver. Porquê? Porque os painéis já não eram restaurados há 100 anos. E uma obra daquelas que é lapidar, é uma obra incontornável para a história da arte em Portugal, e mundial, talvez, porque representa pela primeira vez no mundo um grupo de 58 retratos de pessoas individualizadas, 58 pessoas que estão ali, que se consegue reconhecer como retratos. Ora bem, o que é restaurar uma obra de arte atualmente? É um processo muito longo, porque não é como nós imaginamos, chegamos ali e começamos a limpar e a tirar as coisas que não foram repintadas, porque ela tem 600 anos, não é? Portanto, muitos outros restauros levou antes. É natural, importante que se reveja o estado em que estão essas pinturas e diagnosticar primeiro os problemas que a pintura tem. Esse processo diagnóstico, que recorre a variedíssimos apetrechos científicos, a reflectografia, a radiografia, para se ver por trás da própria pintura, decorre há 2 ou 3 anos. Ainda não, até há pouco tempo, os meus colegas da conservação e restauro ainda não tinham sequer tocado na obra. Só estavam a fazer análises científicas para ver onde é que podiam atuar e de que forma é que iam atuar e onde é que podiam, o que é que podiam tirar da pintura e repor, se é que podiam, e descobriram coisas extraordinárias, descobriram arrependimentos do pintor, porque o pintor não chegou à tábua e começou a pintar imediatamente, teve que fazer um desenho um desenho preparatório, e nesse desenho há arrependimentos dele. Ele faz uma figura e depois tira daquele lugar, põe no outro, arrependimentos até da cor. Ele, por exemplo, começa por pintar a dalmática, as vestes litúrgicas do santo, que supostamente é São Vicente, mas isso há muitas dúvidas dos historiadores da arte, começa por pintá-la de azul, descobriu-se agora. Eram azuis em vez de encarnadas, bonito, em vez de vermelhas. E a certa altura ele arrepende, só alguém mandou pintar, não sabe por que circunstâncias, mas a verdade é que mudou. Mudou de...
Para vermelho, não foi?
Para vermelho, assim. Exatamente. Há decisões importantes, porque também houve grandes intervenções de restauro antes destas, já científicas ou pré-científicas, digamos, científicas, diríamos, por exemplo, com o pintor Luciano Freire, que fez uma belíssima intervenção, foi depois da intervenção de Luciano Freire que as pinturas foram expostas no Museu da Arte Antiga. Antes estavam no Patriarcado, e ele faz um trabalho muito importante. Há depois coisas que se vão ter que discutir. Deixa-se o que ele interviu? Deixa-se aquilo que ele restaurou? Há uma quantidade de questões que se colocam. Neste momento, por exemplo, começa-se a tirar os vernizes. O verniz é uma matéria que se dá sobre as pinturas para as proteger. O pintor, acabada a obra, põe uma proteção de verniz, e os restauradores, às vezes sem spray, outras vezes com pincel, os restauradores fazem o mesmo, depois de fazerem intervenções e integrar a pintura, depois dão um verniz. A questão é que essas pinturas que se fazem dos pintores são reversíveis, podem desaparecer. Ao tirar os vernizes, desaparece a intervenção. Desaparece a intervenção do anterior restaurador. Volta outra vez a estar no estado primário. Os nossos colegas vão ter que fazer novamente uma intervenção e vão ter que fechar essas lacunas da camada cromática. Mas neste momento estão a tirar apenas os vernizes. Foram descendo nas camadas de verniz e estão a chegar finalmente ao original, àquilo que o pintor fez. O que é que se pretende? Que a pintura seja o mais fiel possível ao que o autor fez. Claro, porque não valia a pena estarmos a fazer uma intervenção e repintar. Isso é proibidíssimo. Um restaurador científico não é um pintor. É apenas uma pessoa que faz uma intervenção para colocar a pintura o mais próximo possível daquilo que era.
Isto faz lembrar aquela famosa restauração de Jesus Cristo.
Isso.
A intervenção desastrosa da obra Ecce Homo, ou seja, a retratar Jesus Cristo, que de facto uma pessoa não é que não era propriamente uma restauradora, não é?
Profissional.
Pronto, profissional, e depois pronto, deu neste resultado.
E muito bem lembrado, mas isto é exatamente o contrário do que um restaurador deve fazer. Isto é um desastre, digamos. Pois, ela era pintora, ela não é conservadora, restauradora. Sim, sim, sim. Bom, mas isto tornou famosíssima a pintura, porque passou dali para ali e ela, coitada, resolveu criar. Nenhum restaurador cria. Os restauradores são fiéis à obra original. Isto é o que diz com o contrário do que pode ser, efetivamente, o restauro. Também aconteceu em Portugal. É um crime patrimonial. Tem toda a razão. Exatamente.
Thank you.
Doutor Anísio Franco, eu venho da parte do marketing e da publicidade, mais por marketing, e então achei que nós havíamos de fazer aqui um certo boom nesta entrevista, colocando a seu cargo a pergunta de se acredita em Deus, se é agnóstico, se é ateu, e na parte do zodíaco, que vem a seguir também para desmembrar esta questão toda, qual é o seu signo e se acredita no zodíaco, isso nos pode dar umas previsões, não é?
Isso era bom, nós lá no museu temos uma bola de cristal, mas eu não consigo usá-la, eu não consigo fazer previsões. Não, eu sou ateu, mas eu podia não responder a esta questão, não acredito muito, muito de consciência, mas não acredito em entidade nenhuma que tenha criado o mundo ou que nos tenha criado a nós. Não, eu acho que nós não precisamos disso, nós queremos é que acreditar no homem. Eu sou um humanista, temos é que acreditar em nós. Isso é a coisa mais importante que há. Não precisamos de um paizinho para nos ajudar a tomar decisões e a fazer o que está certo e o que não está certo. Não preciso disso, eu tenho a minha integridade, enfim, moral, e faço o que acho de melhor pela humanidade. Isso é que eu acredito na humanidade. Relativamente à outra questão, essa é muito importante, a questão do zodíaco. Pois olha, eu acredito, nem acho que seja necessário acreditar, porque o zodíaco, a astrologia é uma ciência antiquíssima, mais antiga de todas as outras ciências. E o que é que eu lhe posso dizer? É que nós, seres humanos, a Terra e a nossa galáxia é uma poeira do universo. E, portanto, nós fazemos parte dessa poeira, desses grãos pequeníssimos, que somos uma parte. Somos pó...
Pó encarnado.
Sabe lá de que cor? Isso é que eu já não sei. Eu acho que a galáxia Via Láctea é branca. É por isso que se chama Via Láctea, não é? Eu julgo que seja branco. Sim. Agora, que nós somos essa parte ínfima e que somos regidos por essa imensidão. Portanto, se os mares obedecem à Lua, é porque os astros fazem alterar as circunstâncias na Terra. Então, com certeza que todos os outros planetas devem fazer, como dizem em astrologia, aspectos influenciam o comportamento na Terra. Acho que sim. Touro, de ascendente, touro.
Ascendente, touro e touro, o signo touro.
Touro
duas vezes, touro ao quadrado.
Touro que me farto, de maneira que sou teimoso como um burro, na verdade. E a lua em leão.
Que bem, mas que bem.
Pode.
Doutor Anísio, sendo o património cultural português muito valioso, por acaso já houve algum desvio ou roubo de uma obra de arte?
Oh, isso realmente, nós, lá está, deve ser... o signo de Portugal, que nos protege. Não temos tido realmente grandes roubos dentro já das circunstâncias de proteção do património. Digamos, todos os dias desaparecem coisas do património que nós não damos conta. Eu estou a falar de objetos que estão sob a nossa guarda, que estão sob a guarda dos museus. Não tem havido realmente grandes roubos, pelo menos no solo português. O maior... roubo que houve de património português não foi no solo português. O mais recente foi na Holanda, na Haia, quando roubaram as joias da coroa, parte das joias da coroa.
Penso que não existe nenhum Arsène Lupin cá para o Bilburgo entre nós.
Ah, claro que há, só que não estão em livros, nem estão públicos, em público. Eu trabalho muito com inspectores de polícia judiciária e que têm encontrado variedíssimas coisas roubadas de particulares, de casas particulares. Não estou a falar de museus. E eles são verdadeiros arsenos lupães do património português e são figuras importantíssimas, discretíssimas. Não estão em livros, nem estão nos jornais, felizmente, porque eles não têm que aparecer nos jornais. Mas eles estão todos os dias a trabalhar. Todos os dias.
O roubo de arte sacra é muito penalizado.
Nem por isso, é muito difícil, sabe que quando é programado e volta a aparecer, muitas vezes não é das circunstâncias mais diretas, quer isto dizer, não é encontrar em casa de uma pessoa e prendem a pessoa, muitas vezes são abandonados.
Por acaso, abandonados.
Ou, ou foi o que aconteceu com o grito do Munch, um dos gritos, o Munch fez vários, que apareceu enrolado numa casa de banho pública. Sim, é verdade, é verdade. Ou o saleiro do Cellini, que está em Viena, que apareceu dentro de uma caixa, numa floresta. Não houve identificação dos ladrões, das pessoas que furtaram. E, portanto, é raro realmente haver uma, enfim, autuação direta. Não há essas coisas. Muitas vezes são negociados. É negociada a entrega das obras de arte. E não há, de facto, casos exemplares de roubo. Por exemplo, quando roubaram a Mona Lisa. Sabem que a Mona Lisa foi roubada do Louvre. E até envolveu, pensou-se que tinha sido o Picasso e o Guillaume Apollinaire, que tinham furtado a Mona Lisa. Veio-se a descobrir que era um senhor de origem italiana e que achava que a obra devia voltar para a sua terra natal, que não devia estar em França, mas sim em Florença. Deveria voltar para a sua origem. Portanto, não sei que pena é que ele teve, mas também não foi nada de exemplar, até porque a obra foi encontrada e voltou para o Louvre.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you? For that Mona Lisa strangeness in your smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely word of heart?
Hoje ficamos por aqui. Não perca para a semana a segunda parte da entrevista com o Dr. Anísio Franco.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you? For that Mona Lisa strangeness in your smile. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art? Mona Lisa, Mona Lisa.